Bom dia, Rossane.
Professor, estamos na expectativa desse dia de votação, nós e todo mundo acompanhando já esse processo que se prolonga desde que a denúncia da Procuradoria foi apresentada. E é um dia importante, sem dúvida alguma, não só para o presidente, né, para a avaliação dos deputados, mas para o país também, né, que fica ali no aguardo de do fim dessa instabilidade política. A votação pode ser decidida hoje. Eu gostaria de ouvir primeiro uma avaliação geral sua, qual é a sua expectativa em relação a isso e o que é que mais lhe preocupa, lhe chama atenção nesse processo?
Olha, Roxane, são diversos elementos, né? O sistema presidencialista, ele tem essa estrutura onde a permanência de um presidente que é objeto de uma acusação, ela depende seja de um juízo jurídico, seja de um juízo político, né? No caso do impeachment, nós temos um processo muito semelhante a esse que nós assistimos hoje, onde a Câmara dos Deputados autoriza o prosseguimento do processo, né? No caso do impeachment, ele autoriza que esse processo prossiga no Senado. Ele vai para a etapa do Senado, onde será feito o julgamento. No caso do crime comum, tá? Esse processo tem espaço no Supremo Tribunal Federal. Então, hoje, o que está em questão é se a Câmara autoriza ou não que o Supremo prossiga esse processo, né? Então, essa etapa nós já assistimos na história brasileira, infelizmente, duas vezes, seja no caso Collor, seja no caso Dilma, onde a Câmara dos Deputados é chamada a dar essa autorização, que é uma autorização, sobretudo, política, né? Tanto no caso Collor quanto no caso Dilma, constituiu-se uma maioria suficiente, que é uma maioria muito robusta, muito forte, né, de dois terços, de mais de dois terços, para dar essa autorização. No caso do atual ocupante do Palácio do Planalto, aparentemente, pelo que as contas indicam, inclusive da oposição, esse número não será alcançado, né? Isso significa o quê? Hoje eu até ouvindo um rádio, aí arquiva-se o processo. Não é essa a realidade. E caso não seja alcançado, o Supremo não está autorizado a levar a cabo esse processo enquanto ele for mandatário.
Claro. Neste momento, né? Neste momento. Né?
Assim que ele deixar a presidência, então aí você tem um trâmite natural de um crime comum. Né, como está acontecendo com o presidente Lula. Então, essa é a situação que a gente coloca, que a gente vê hoje. Né? Agora, é evidente que, fora desse quadro legal, é uma situação muito lamentável, porque nós assistimos uma espécie de parlamentarismo, vamos dizer, às avessas, né? Porque você tem a presidência da República claramente cooptando uma parte dos deputados por intermédio de uma série de mecanismos para que tenha respaldo ao atual mandatário. Então essa é a situação que nós estamos assistindo hoje.
O senhor se refere às emendas parlamentares? Porque, veja, isso está previsto, mas não da forma concentrada como foi liberada, passou de 4 bilhões entre os meses de junho e julho. Digamos assim, está dentro da legalidade, mas é eticamente questionável, né?
Então, por quê? Porque, na realidade, as pessoas também tendem a confundir. As emendas não vão parar no bolso do deputado.
Não, né? É para os projetos,
né? São projetos que esses deputados têm nos seus municípios, nas suas regiões. Então, libera-se o recurso para que seja construído o hospital, etc. Né? O fato, no entanto, é que essa escolha da liberação, ela não atende o critério da necessidade, do interesse público, aonde está precisando mais, mas atende, muitas vezes, o critério de quem apoia o presidente. Né? Aqueles que não apoiam não têm as suas emendas aprovadas. Então, esse é o problema. A distorção está aí. Né?
Há um outro recurso que tem sido utilizado. 10 ministros serão liberados, Vilhena, para que voltem, né, a sua função de deputado para fazer seu voto hoje. Né?
Também é um outro mecanismo que tem sido usado no Brasil por todos os presidentes. Ou seja, toda vez que tem uma decisão muito, muito importante no Congresso, eles se sentem fragilizados, eles devolvem os seus ministros às casas do Congresso para fazerem a votação.
Porque ali voto, qualquer voto será muito importante nesse placar. Agora você tocou num ponto importante. que a gente precisa deixar claro para o ouvinte. Ele pode não ser processado agora, mas o processo continua. É um processo comum. O presidente, hoje presidente Michel Temer, não ficará livre desse processo. Isso é muito importante as pessoas entenderem. Agora é uma autorização, seria uma autorização durante o mandato. Quer dizer, esse processo e outros, professores Carvilheira, porque pode ser que... assim que, que a posição da Câmara seja tomada hoje, a favor ou contra o prosseguimento ou autorização do Supremo, outras denúncias também podem ser apresentadas pela Procuradoria?
Sem dúvida nenhuma. Há diversos fatos, né? Nós temos um outro processo que aparentemente está sendo fechado pela Procuradoria-Geral da República e que deve ser apresentado ao Supremo num período muito curto, né? Assim que ele for apresentado ao Supremo, novamente nós vamos assistir a isso que nós estamos assistindo hoje. Encaminha-se à Câmara pedindo autorização para análise desse processo pelo Supremo. Então é um processo de desgaste, um processo político de desgaste. Tudo indica que essa primeira etapa o presidente vencerá, mas nós não sabemos qual é a dimensão do próximo, né? E quais serão as circunstâncias políticas onde ele será apreciado, né? Então isso gera, sem dúvida nenhuma, instabilidade, mas também tem um problema que é o desgaste da própria democracia, né? Quando ela vê o seu mandatário maior, no caso, sendo objeto de tantas acusações sérias, né? Mas mesmo assim permanecendo no poder. Também isto é um problema, né? Se por um lado há o desgaste que pode gerar instabilidade econômica, dificuldade de você sair da crise, a discussão sobre a governabilidade, por outro lado também há um desgaste de natureza ético e um aumento da desconfiança da democracia na medida em que você permite que alguém sobre o qual recai a dúvida ética profunda permaneça no poder. Então a situação é muito ruim.
Agora, tem um discurso mais amplo que eu gostaria também de ouvir a sua opinião, professora Oscar Vilhena, que é sobre essas negociações que são comuns nesse presidencialismo de coalizão. Então eu queria falar um pouco sobre, são dois processos, né? O impeachment de uma presidente e na sequência esse processo de investigação por crime comum, que também é a primeira vez que isso ocorre durante o mandato. Então nós temos aí dois fatos que, das duas uma, ou nos trarão maturidade democrática passando, né, por esse processo, as pessoas gostando ou não da decisão da Câmara, vamos passar por esse processo. E isso, na sua avaliação, pode trazer maturidade, mais uma vez, ao processo da democracia brasileira?
Olha, é muito difícil saber quais serão as consequências, né? O que nós percebemos nesse processo, a partir de 2013, eu diria, com as manifestações de rua, houve uma grande energia democrática no sentido de que o governo se comportasse de maneira mais republicana, de que houvesse mais transparência, de que a lei fosse aplicada de forma igual e, sobretudo, houve uma demanda muito forte por parte da juventude em relação à implementação daqueles direitos que haviam sido prometidos pela Constituição e pelos governos, né? Eu acho que aí nós temos um ápice de ação democrática, de concepção de mundo, enquanto um mundo que deve se reger por essa lógica de emancipação, né? Agora, com o processo de impeachment e com vamos dizer, um impeachment que não foi curativo, né? Um impeachment que não resolve as feridas da sociedade brasileira, o que tem se assistido é uma enorme apatia, né? Quer dizer, as pessoas passaram a ter uma desconfiança profunda de todo o processo político, e isso é que não é bom, né? O que nós estamos assistindo hoje é quase que um alinhamento. Quer dizer, você tem hoje um ato importante ocorrendo na Câmara dos Deputados e basicamente o país está silente em relação a isso, né? E evidentemente, estando silente, a tendência é que as forças que estão que fizeram parte desse processo, dessas negociatas que você faz referência, elas permanecerem. Então, o país, eu acho que vive um momento também de crise de participação, de crise de entusiasmo com a política, né? O que gera, na última ponderação, uma dificuldade de nós fazermos a reforma política que nós precisamos fazer, né? Hoje, o que nós assistimos é basicamente um parlamento que está de costas para a sociedade. Quer dizer, enquanto a sociedade faz uma avaliação muito negativa do governo, né? E inclusive uma avaliação sobre o presidente, que é a mais baixa que nós já assistimos, e o Congresso simplesmente se vira, ele se volta para os seus próprios interesses, para os seus interesses mais imediatos.
Sua sobrevivência,
isso,
né?
Então hoje nós temos o que eu estou chamando de um parlamentarismo perverso, né? Porque na realidade o parlamento ele dominou todos os recursos, ele domina a presidência, o presidente é um representante do parlamento, e ele, vamos dizer, ocupa esse poder com a finalidade de extrair dele, de maximizar os seus próprios interesses, e a sociedade fica alheia. Então, a reforma política que poderia dar ao nosso parlamento, ou podia transformar o nosso parlamento num mecanismo mais responsivo da sociedade, né, que responda mais, que se sinta responsável face à sociedade, controlado pela sociedade, isso vai depender de uma reforma que acabe com esse modelo onde nós não sabemos exatamente em quem votamos e muito menos em quem elegemos, onde eles não respondem a ninguém. Então, isso é que eu acho que é o essencial e que, infelizmente, nós não devemos conseguir fazer com essa legislatura.
Uhum. Né? Esse ponto que você tocou é fundamental. Essa decisão de hoje, que pode, muito provavelmente, desautorizar, então não prosseguir esse processo contra o presidente, quer dizer, não, o Supremo não poderia prosseguir neste momento, né? Deve ser favorável ao presidente Temer. Ele representaria aí o ponto mais agudo desse descolamento do parlamento hoje em relação aos anseios da sociedade?
Eu tenho a impressão que sim, quer dizer, estatisticamente sim. Se você tem um presidente que tem um índice de aprovação de 5%, né? Sobre ele pesam denúncias muito, muito graves, né? E denúncias que não são só espelhadas num documento jurídico que a Procuradoria da República apresentou, mas que a sociedade brasileira teve a possibilidade de ouvir diretamente. Né? São coisas graves, né? E ainda assim, o Congresso, a Câmara dos Deputados, tende a não permitir que esse presidente seja aprovado, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, demonstra um descolamento. E mais, essa não permissão do prosseguimento do processo, ela se dá com uma justificativa, que é uma justificativa estritamente política e cínica, no sentido próprio da palavra. Bom, porque nós temos que fazer reformas. E quais são essas reformas? Muitas delas, né, são reformas que também atentam contra direitos, atentam contra o interesse da sociedade, né? Então, agora, por exemplo, ao abraçar de maneira tão contundente as bancadas ruralistas, evidentemente que isso vai ter uma repercussão sobre toda a discussão de trabalho escravo, né? Toda a discussão sobre demarcação de terra indígena, de terra quilombola, né? Então, as trocas que estão sendo feitas para a manutenção do mandato, elas atentam contra direitos, provavelmente. A consequência vai ser isso, né? E evidente, num campo mais amplo, o assodamento como foi aprovada a reforma trabalhista, ninguém tem dúvida que as relações de trabalho no Brasil sempre, toda legislação sempre pode ser modernizada, mas isso é um pacto, isso faz parte de um pacto social profundo que estrutura a sociedade brasileira. E, numa canetada, você conseguiu desarticular isso, restringindo o acesso à justiça do trabalho. Então, são coisas muito graves que ocorrem nesse momento, né? O que demonstram realmente que o parlamento está de costas para a sociedade.
Agradeço muito a atenção de Oscar Vilhena, mestre doutor em ciência política pela USP, diretor da Escola de Direito FGV de São Paulo. Obrigada. Vamos aguardar, né? O dia hoje será importante, será decisivo. Obrigada mais uma vez, professor.
Eu é que agradeço a atenção sua e do ouvinte.
Obrigada, bom dia.